demora que tiveram, porque foram muito pontuais, mas como também tive a oportunidade de vos dizer lá fora, há um grupo de mais de 4 pessoas que vêm e que se atrasaram, e nós estávamos a ver se eles chegavam, mas nós, entretanto, vamos ouvir aquilo que nos têm para dizer e depois, quando os outros senhores chegarem, ouvi-los-emos também. Acho que é melhor assim. Eu queria, em primeiro lugar, em nome da Subcomissão para a Igualdade de Oportunidades, agradecer a vossa disponibilidade para terem vindo cá e para nos ajudarem neste trabalho que estamos a fazer no âmbito do Ano Europeu para a Igualdade de Oportunidades, que é um trabalho de reflexão sobre uma comunidade portuguesa que tem características próprias, mas aquela que determina a razão de ser deste nosso estudo, destas audições, é a situação de exclusão persistente em que se encontram. Entendemos, por isso, que seria necessário fazer um levantamento possível do que a própria comunidade percebe dessa mesma situação, que percepção é que tem, e depois do conjunto de entidades que sobre esta temática têm debruçado, umas porque trabalham, como são, seja a administração pública, as autarquias, as juntas de freguesia, departamentos de Estado como a Segurança Social, Instituto de Emprego, etc., a líderes de projetos, a pessoas que se têm debruçado na imprensa sobre esta mesma temática e também investigadores que sobre esta comunidade têm desenvolvido alguns estudos. Nós já levamos quase 2 meses de audições, ainda vamos ter mais algumas, até meados de outubro, pensamos, e depois será objeto de um relatório síntese daquilo que nos foi dito, daquilo que ouvimos. Em regra, a forma destas audições, tomam a palavra o tempo que quiserem e depois os senhores deputados presentes colocar-lhes também as perguntas que entenderem. Eu faço desde já uma advertência que tem a ver hoje com a circunstância de estarem a funcionar muitas. É o pleno das comissões, estão hoje a funcionar, é a retoma do trabalho parlamentar em pleno. A senhora deputada Celeste Correia antecipadamente pede desculpa porque vai ter que se ausentar muito brevemente, e a senhora deputada Paula Deus e outros senhores deputados irão chegando. Isto era só para vos dar um esclarecimento que não tem nada a ver com menos preso ou menor respeito pelas pessoas que cá vêm, mas tem a ver com incapacidade de conciliação do ponto de vista físico do trabalho parlamentar. Também gostava de vos alertar que estas audições são gravadas, exatamente para auxiliarem, quer à elaboração do relatório, para ficarem com memória futura. Por isso eu pedia que antes de intervirem, dizerem o vosso nome para efeitos de registro, depois não haver confusão com a pessoa que está a fazer a intervenção. E tendo feito esta pequena introdução, passava desde já a palavra à Bárbara Wong, que é jornalista do Público.
Boa tarde, o meu nome é Bárbara Wong, eu sou jornalista do Público e normalmente quando venho a esta casa costumo estar sentada aqui atrás, nas comissões de educação, sobretudo. Eu penso que terei sido convidada por causa do meu trabalho enquanto jornalista e tenho escrito alguma coisa sobre esta etnia, sobretudo sobre os problemas que vai enfrentando, que os membros desta comunidade se debatem. A nível da educação, a falta de acesso à educação, as desconfianças de quem acolhe estas crianças nas escolas, a incompreensão quer pelo seu nomadismo, como também pela sua cultura e tradições e o receio que eles próprios também têm de que a educação, de alguma maneira, mate essas tradições. Mas eu também penso, e agora um bocadinho fora do trabalho de jornalista, que estes medos em relação à educação e a pouca importância que é dada à educação também não é muito diferente de algumas classes sociais mais baixas, que também não dão a importância devida à questão da educação. A nível da habitação e também do trabalho, ou seja, das condições sociais destas comunidades, eu recentemente fiz um trabalho com duas famílias que continuam a ser nómadas e que são empurradas de umas regiões para outras, quer pelas autarquias, como pelas forças policiais, ou até como pessoas a título particular. E estas famílias vivem em condições péssimas, abaixo do mínimo exigido, sem quaisquer condições de higiene, e são várias gerações, não é? Das avós até aos netos. Uma das mulheres com quem eu falei, que era uma chefe de família, me pedia assim: eu só quero uma casa, porque acha que o ter uma casa lhe vai resolver todos os problemas, porque se assentar, as crianças podem ir à escola, os filhos podem trabalhar e podem começar uma vida nova. O que é certo é que ela não consegue nunca ficar num sítio, porque é sempre empurrada, portanto, nunca vai conseguir essa casa, vai sempre andar de um lado para o outro. O que, no caso desta família, me espantou muito foi ela ter a seu cargo homens adultos, com mais de 30 anos, não é? Que são filhos e que vivem da mendicidade, e os filhos dos filhos já com 16, 14 anos, que também vivem da mendicidade, e que, de facto, aquilo é um ciclo vicioso, que nunca vão conseguir ultrapassar aquilo, porque não sabem ler, porque não vão conseguir um trabalho porque não sabem ler, como não têm um sítio fixo onde estar, também nunca vão conseguir, portanto, isso a mim causou-me alguma perplexidade. Mas aí eu volto também a perguntar, não é? Serão muito diferentes de outras populações que vivem abaixo do nível da pobreza e que já vão na segunda e na terceira geração na pobreza e também não conseguem ultrapassar essa situação. E eu penso que não, são iguais. Existem vários projetos, quer públicos como a nível da igreja, com o objetivo de integrar a comunidade cigana. E eu penso que essa integração passa sobretudo por esta questão da educação. Agora, o que nos temos que perguntar é se temos que os obrigar a ir à escola ou se temos que fazer compreender que é importante ir à escola e que esse pode ser um meio de conseguir sair da miséria e da pobreza. A nível da formação também há muitos cursos de formação a decorrer e que são obrigados a frequentar até por causa da questão do rendimento social de inserção. Não sei se todas essas pessoas que fazem esses cursos conseguem de facto depois trabalhar nessas formações que fazem. Ou seja, estes projetos, quer a nível da educação como a nível da formação, têm muito que ser monitorizados e perceber se estão ou não a funcionar, que é para depois não sermos surpreendidos com crónicas, como neste verão eu li uma crónica de um jornalista que estava muito espantado porque na Quinta da Fonte os ciganos viviam do rendimento mínimo, mas tinham plasmas e playstations. Portanto, de alguma maneira nós temos que monitorizar estes projetos e perceber como é que estão a funcionar e como é que... Depois, penso que é sobretudo isso, é através da educação e o meio de chegar, eu penso que será através das mulheres, porque as mulheres são as mais sacrificadas pela tradição e pela cultura e talvez por isso possam estar mais abertas às mudanças e às propostas que lhes possam ser feitas, até porque elas também são mães e, como todas as mães, hão de querer o melhor para os seus filhos. Portanto, de alguma maneira, elas compreendem que é importante para as crianças irem à escola e é importante saber ler e saber escrever e contar. E penso que também há uma outra figura que ao longo dos anos tem vindo a ser construída, que é o de um mediador cigano. E que essa também penso que é uma boa aposta, quer nas escolas, como nos hospitais, como nos bairros, que são pessoas que são da mesma etnia e que procuram fazer essa ponte sem trair muito as suas raízes e as suas tradições. Portanto, acho que há uma aposta a fazer, quer nas mulheres, como nesta figura dos mediadores. Penso que é isso. É só.
Não,
Obrigada, eu.
Muito obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite. Eu não estou aqui, consigo juntar várias qualidades em termos de representação. De facto, para lá de ser sociólogo, em relação à questão com as comunidades ciganas, tenho trabalhado em muitos projetos, enquanto responsável por uma organização não-governamental que se chama Rede Europeia Antipobreza, e, em Portugal, e tenho colaborado em muitos outros projetos transnacionais, ou seja, de cooperação entre diferentes Estados-membros da União Europeia. Quer mais ao nível da elaboração de políticas ou de pensar políticas de intervenção com estas comunidades, quer alguns projetos piloto de experimentação de coisas que a Bárbara também já falou, nomeadamente a questão da mediação intercultural e a questão do reforço das capacidades de participação das próprias comunidades, seja através da criação de associações, seja através de suporte a iniciativas das comunidades, no sentido da sua representação política e de participação, de negociação. Sinceramente, não sei muito bem como é que me dirigir a este auditório sem saber também o que é que pretendiam ouvir. Ou seja, se pretendem da minha parte uma visão, uma espécie de um diagnóstico necessariamente rápido sobre aquilo que é a minha opinião sobre estes assuntos, ou se vou direto àquilo que eu acho que deve ser preciso fazer. Se calhar uma coisa implica a outra, não é? Tentando fazer um ponto da situação sobre três ou quatro pontos básicos, ou seja, por um lado, o que é que se passa com os ciganos, ou as comunidades ciganas. Por outro lado, com o que é que se passa no Estado português. Por outro lado, o que é que se passa com quem está a fazer a intervenção com estas comunidades. E, finalmente, também, quem está a fazer a investigação nessas áreas. Eu diria muito rapidamente que, em relação aos ciganos, do lado negativo, eu diria que temos, primeiro, por razões relativamente fáceis de entender, uma autoguetização, um autofechamento, uma autodefesa, aquilo que quisermos. E estas três coisas são coisas diferentes e necessariamente precisava de mais algumas horas para explicar o que é que cada uma delas quer dizer. Mas, enfim, penso que nos entendemos. Necessariamente e por consequência, a não incorporação da noção de direitos e também da noção de deveres. A imposição, de alguma maneira, e a defesa de práticas culturais que, na realidade, não têm nada a ver com a cultura. Nem com a cultura cigana, nem com nenhuma cultura. Tem a ver com a cultura da pobreza. E, portanto, práticas culturais, que nós chamamos práticas culturais, que se encontram nas comunidades ciganas, como se encontram em qualquer pessoa ou comunidade que vive em situação de pobreza e de exclusão, como vivem as comunidades ciganas, em Portugal ou qualquer outro lado do mundo. A Bárbara Reis também já falou disso. Depois, do lado dos ciganos, também, naturalmente, e por consequência, de auto-organização, situações de racismo, ou seja, de também resistirem fortemente à incorporação em territórios ou convívio com outras comunidades. Resistência à mudança, que se traduz em práticas complicadas, essas sim, algumas delas com cariz cultural ou cariz em credos identificados como culturais. Uma fraquíssima participação decorrente da sua ausência dos maiores meios de sociabilidade. Fraquíssima capacidade de autorrepresentação, portanto, não tem. Aquilo que está construído é muito fraco. E muito pouco em termos de autorrepresentação, de associações ciganas, de representatividade política. Cansaço, muito cansaço de projetos e de pessoas que prometem fazer muita coisa e que querem realmente fazê-la, mas não conseguem. Uma coisa que nos está a atravessar mais fortemente, que são os conflitos geracionais, isto tem muito pouca visibilidade, mas os jovens ciganos não são os ciganos que as pessoas mais facilmente identificam. Já são diferentes, querem ser diferentes dos seus pais e dos seus avós, mas isto é muito mais complicado do que se via noutro qualquer tipo de etnia e isto provoca conflitos geracionais muito complicados de ultrapassar. Tudo isto leva-os a estarem em uma situação de muito maior exposição à pobreza. E por isso é que os ciganos, quer em Portugal, quer na Europa, são o grupo mais vulnerável e mais vítima de pobreza e exclusão social. De qualquer maneira, do lado positivo existem coisas muito importantes também a salientar. Apesar de tudo, existe alguma capacidade instalada dos ciganos se movimentarem nestes projetos que foram desenvolvidos nos últimos 20, 30 anos, mais concretamente nos últimos 15 anos, quando se começou a falar de mediação intercultural, de criação de associações. Há alguns representantes das comunidades ciganas, ou pessoas das comunidades ciganas, eu não gosto de chamar representantes, porque de facto, na realidade, não representam ninguém, às vezes representam-se apenas a si próprios, e não há problema nenhum nisso. Mas há gente com capacidade instalada e quer fazer coisas. Os esforços que foram feitos durante alguns anos deram alguns frutos e os frutos são precisamente esta mudança geracional que está a acontecer. Em alguns campos como a educação e a saúde, apesar de tudo, e falando nos contextos mais urbanos, é claro que se deram mudanças, é claro que as crianças estão muito mais vacinadas hoje do que estavam há 20 anos, é claro que há muito mais cuidados, inclusive de anticoncepcionais do que havia, enfim, há um conjunto de coisas que foram, apesar de tudo, acontecendo. A disponibilidade para a mobilidade social é muito maior, os jovens ciganos não querem estar na venda ambulante, uma boa parte deles, particularmente os mais urbanizados, ainda que não o declarem de uma forma tão objetiva. Aumentou a noção dos direitos e de cidadania, claramente. Aumentou a consciência política também, de que têm que participar, de que têm que estar mais próximos da decisão política. Também, de alguma maneira, os ciganos se aproximaram mais da sociedade portuguesa, em termos de consumos, em termos de sociabilidade, em termos de ocuparem outros territórios que não apenas os que eles eram tradicionais. O que tem a ver também com a quebra do suposto nomadismo a que estavam sujeitos. Admissão de problemas e de impotências, que era uma coisa que os ciganos faziam com muita dificuldade, ou seja, levando-nos apenas para um campo muito específico, o da toxicodependência, era muito difícil uma família cigana admitir que tinha um filho toxicodependente e procurar ajuda, e portanto normalmente procurava fora do país, ia para a Espanha, tentar ajuda. E o sedentarismo, que, enfim, não sei se é sedentarismo ou se é finalmente um pouco de sossego que lhes foi permitido, porque eu continuo a achar que os ciganos não são nómadas, os ciganos são nómadas à força. Do lado do Estado, das políticas e, enfim, dos serviços públicos, do lado dos pontos fracos, todos nós sabemos e seguramente reconheceremos, houve uma ausência de atenção positiva durante séculos, positiva porque de negativa houve atenção, ou seja, nem sequer os ciganos podiam estar parados em vários sítios, ou seja, não podiam estar parados, ponto final, e essa lei ainda por cima não existe. Não havia nenhum, qualquer tipo, não houve até há muito pouco tempo, qualquer tipo de reconhecimento das minorias étnicas e da sua situação, ou seja, ninguém estava muito preocupado com as diferenças culturais e o que é que isso poderia significar em termos de atenção específica. Nunca houve qualquer prioridade ou estratégia para esta comunidade em Portugal. Há uma certa incomodidade, sempre houve, em tratar os assuntos de minorias, e portanto isto é qualquer coisa que nos veio dos ventos europeus e da nossa participação na União Europeia, porque seguramente sem isso não teríamos nunca entrado neste tipo de discursos, porque de facto a única minoria étnica que nós temos em Portugal, na minha opinião, são os ciganos. Todas as outras pessoas são pessoas de outros países, imigrantes, o que lhes quisermos chamar, mas minoria étnica em princípio serão apenas os ciganos. Muita falta de investimento em termos de conhecimento, só ao longo dos últimos 10 anos é que se produziu algum conhecimento nesta área. Muita atuação de emergência, aquilo que eu costumo chamar às vezes o terrorismo social, ou seja, age-se e intervém-se quando existe alarme social e age-se e intervém-se sem qualquer tipo de preparação, nem sem qualquer tipo de avaliação, tenta-se resolver os problemas. E isto normalmente não nos leva a lado nenhum. O favorecimento da discriminação, quando se afirma que a lei é igual para todos e não se reconhece a diferença, favorece, na minha opinião, a discriminação. E esse é talvez um dos pontos mais fortes que podemos falar um bocadinho mais à frente. Em termos mesmo do estado das políticas e dos serviços públicos, a atuação é feita com base em estereótipos e mitos. E devo dizer que muitas vezes mitos sustentados em conhecimento científico, o que é ainda mais grave. Porque se reafirmam algumas questões, nomeadamente aquelas que eu falava relacionadas com a cultura cigana, como respeitando, temos que respeitar a cultura cigana quando aquilo que estamos a chamar cultura não tem nada a ver com cultura. Portanto, atua-se com base nisso. Há falta de coerência política em termos das práticas e das políticas sociais de intervenção, mas isso não tem só a ver com os ciganos. E há uma incapacidade de assumir, eu acho, coletiva e sistematizar as experiências que foram feitas e que a Bárbara também falava. Andamos há 20 anos com fundos comunitários particularmente a dizer que fazemos experiências e a dizer que fazemos inovação quando já está experimentado, já está inovado e já deviam ser práticas incorporadas de política pública, nomeadamente a questão da mediação intercultural, nomeadamente a promoção do associativismo cigano, porque se promove o associativismo dos imigrantes, por exemplo, mas não há nada que faça promover o associativismo das comunidades ciganas e assim sucessivamente. E portanto acho que temos perdido muito tempo e muito esforço e muito dinheiro também em projetos que apenas tentam resolver problemas. Eles foram criados para experimentar coisas, experimentaram, demonstraram a sua viabilidade e depois, passados 2 anos, a gente recomeça do zero porque não tem outra oportunidade. Aquela política não foi implementada e, portanto, continua-se a fazer formação de mediadores e a tentar encontrar espaços. Do lado dos pontos fortes, digamos assim, temos alguma capacidade hoje de formular problema, pois aqui estamos nós hoje, é um ponto forte, naturalmente. Temos recentes tentativas de intervenção, algumas delas bastante interessantes, mas sem uma visão estratégica e, portanto, são sempre pontuais, são sempre fulcrais. É uma autarquia que tem um projeto interessante, é uma ONG que promove uma iniciativa engraçada, é uma organização internacional que tem uma intervenção em Portugal, é isto. Mas isto é tudo discutido, não tem uma visão estratégica, não há um plano de intervenção para as comunidades ciganas em termos mais globais. Há uma subsidiariedade crescente que potenciou uma maior visibilidade das comunidades ciganas, o que foi importante. Há um aumento da sensibilidade de vários atores do Estado, naturalmente que há. Há algumas ações, como disse, pontuais. Houve alguns momentos de discriminação positiva, mesmo em termos de algumas medidas públicas, e que foram importantes. Perceber que o rendimento social de inserção não é uma medida que possa ser aplicada a todos os cidadãos da mesma forma, e em relação aos ciganos isto tem acontecido. Claro que é pontualmente, depende dos técnicos, depende de quem está a aplicar a medida, depende do local, depende da hora, e às vezes depende até do tempo que está a fazer no momento. Mas, enfim, tem havido alguma atenção positiva. Reconhece finalmente que há aqui diferenças que são culturais e que têm que ser respeitadas e que têm que ser preservadas e tem alguns direitos que têm que ser garantidos com base nisso. E buscam-se algumas soluções, embora, como digo, com um caráter muito informal, e, portanto, com alguma dificuldade de formação estratégica e, sobretudo, de avaliação e de continuidade. Do lado da opinião pública, pois eu lamento imenso, mas só há pontos fracos com uma única exceção. Do lado da opinião pública, continuamos com um racismo absolutamente inacreditável, o pior da União Europeia. O não conhecimento, a desconfiança e os estereótipos são os piores da União Europeia. O não reconhecimento da diferença dos seus direitos é absolutamente atroz, com exemplos acabados que todos conhecemos. A rejeição de todos os elementos da cultura cigana, da verdadeira cultura cigana, enquanto em Espanha, pelo menos o folclore, ou seja, aquilo que está associado à música e a algumas práticas culturais, é visto como positivo, em Portugal nem isso. Tudo é rejeitado, o que é extremamente difícil para quem trabalha nas comunidades e para as próprias comunidades. Confusões muito grandes, isto não é só da opinião pública, é transversal a toda a gente, entre cultura cigana, pobreza, marginalidade, quer dizer, confunde-se e mete-se no mesmo saco. E, naturalmente, o resultado disto é culpar as vítimas, enfim, na maior parte dos casos, aquilo que acontece é uma culpabilização exatamente das vítimas. Curiosamente, não é por ter aqui uma jornalista ao meu lado, mas a única coisa que eu acho positiva em termos da opinião pública nos últimos 10 anos foi que realmente a comunicação social, alguma comunicação social, tem feito um esforço e tem feito um extraordinário esforço de contrariar isto. Se calhar isto não acontece em todas as áreas, mas em relação às comunidades ciganas, ao contrário, se calhar acontece com outras coisas, tem sido produzida boa informação, tem sido... O que não é muito interessante, não é? Muito mais interessante dizer que mataram 4 pessoas do que dizer que estão a fazer um curso de formação de mediadores e, bom, mas enfim, mas que essa informação tem sido produzida, tem. E que há profissionais da comunicação social que têm feito um esforço de aproximar de quem sabe ou de quem tem experiência e das próprias comunidades para perceber o que se passa, sem dúvida nenhuma. No que diz respeito à intervenção social mais geral, dos técnicos, das organizações não-governamentais, enfim, mais da sociedade civil, os pontos fracos continuam, um certo ou muito desconhecimento, e um pior que desconhecimento é um conhecimento mitológico, ou seja, é as certezas que nós temos sobre coisas que não são minimamente certeza nenhuma. Continua a haver um medo e um racismo e uma discriminação incapotável. Quando se diz, os senhores são iguais aos portugueses, somos todos iguais, mas não têm que atender um cigano, não se sente apoiado à toxicodependência de maneira diferente do que atende qualquer outro cidadão. Pois realmente não tenho. Mas se não perceber que durante algum tempo vou ter que o fazer, para se quiser que os cidadãos acedam aos serviços públicos, estou claramente a produzir discriminação, quer queiram, quer não queiram. Do lado da intervenção social das organizações não-governamentais, não é que seja, isto não é culpabilizar ninguém, mas é evidente que as intervenções são muito intuitivas. São feitas na base do que é que podemos fazer, o que é que a gente acha, o que é que pensamos de que, enfim, e muito dos projetos que se têm feito é com base nisto. Felizmente, a cooperação internacional, nomeadamente com organizações espanholas, tem permitido que algumas organizações portuguesas tenham aprendido muitas coisas e tenham conseguido avançar. Do lado dos técnicos e das organizações governamentais, há claramente também muito voluntarismo, que é muito positivo por um lado e muito negativo por outro, porque obviamente que quando todos somos voluntários, fazemos quando podemos, quando temos tempo e quando é possível. Este voluntarismo é muito acompanhado de uma coisa que eu acho que é talvez uma das coisas mais importantes a combater, que é o paternalismo, que não permite ver algumas coisas como esta questão da cultura cigana, por exemplo, da melhor maneira, e permite, em última instância, reproduzir exatamente o problema e não resolvê-lo. Há bastante, eu digo algumas, até acho que há bastante terrorismo social. Acho que há muitos projetos que foram desenvolvidos com comunidades ciganas que limitaram-se apenas a produzir controle social da pior espécie, e, noutros casos, reproduziram o pior que podia acontecer, com base em estereótipos, com base em mitos, quando se diz que os ciganos querem viver todos juntos, os ciganos não querem viver separados. Portanto, quando se faz um realojamento, tem que se procurar que os ciganos estejam todos realojados no mesmo bairro. Pois, primeiro, convinha se calhar perguntar aos ciganos. Depois, mesmo que os ciganos digam que sim, se calhar convém verificar se é mesmo assim. Pois isto não é feito. E antes, pelo contrário, como se torna mais fácil fazer as coisas assim, muitas das vezes, e por isso é que eu lhe chamo, peço desculpa pela expressão, não é simpática, mas chamo-lhe terrorismo social, porque de facto são intervenções terroristas, são intervenções que vão sem qualquer tipo de preparação, que tentam impor uma solução que depois tem as consequências que todos sabemos. O relativismo cultural, ou seja, tudo é cultura, quer dizer, tudo aquilo que não se consegue resolver tem a ver com a cultura cigana, e portanto, pois o que é que nós podemos fazer? Enquanto a cultura cigana não mudar, isto passa-se também do lado dos ciganos. Os ciganos também têm esta visão de que a cultura é uma coisa estática. A cultura deles é uma coisa que está absolutamente cristalizada. Não muda, nem vai mudar, nem pode mudar. A cultura não muda, para os ciganos. Os técnicos também sofrem de isolamento, é preciso que se diga. E também sofrem de discriminação. E também sofrem de guetização. Quem trabalha com as comunidades ciganas sabe o quão discriminado é perante os outros técnicos, perante os serviços públicos também, perante os serviços que podem, de alguma maneira, financiar ações desta natureza, o trabalho e a dificuldade que é convencer alguém para financiar um projeto de intervenção de comunidades ciganas. Costumo rir porque, enfim, sinceramente, às vezes há situações que nos fazem, inclusive, ter que reagir com algum humor. Depois, quando estes técnicos trabalham com as comunidades, têm tendência, é normal que aconteça, mas têm tendência a perder o pé, como eu costumo dizer. Ou seja, aproximam-se tanto das comunidades para poder captar a sua atenção, que perdem o distanciamento, e eu já vi técnicas de serviço social, e sociólogos, e psicólogos transformados em ciganos ao fim de 15 dias. Foi a forma que eles arranjaram para conseguir lidar com as comunidades, não perceberam que estavam a ser instrumentalizados pelas próprias comunidades, e, portanto, isto cria alguma dificuldade. Do lado dos técnicos e das ONGs, há uma grande dificuldade em influenciar decisões políticas, ou seja, influenciar uma agenda política. Não há nenhuma organização em Portugal que tenha este tema de uma forma centralizada. A Pastoral dos Ciganos, essa da Casa da Misericórdia de Lisboa, são quem tem mais intervenção nesta área de uma forma mais sustentada, mas nunca tiveram esta perspectiva de mais de lobby, se quiserem chamar-lhe, mas uma perspectiva de construção de políticas ou de contribuição para a construção de políticas. E, portanto, não existe. Do lado dos pontos fortes, é evidente que há muito investimento e muito esforço, há muitas experiências e há bastante aprendizagem, e, infelizmente não muito sistematizada, mas há. Apesar de tudo, há alguma capacidade estratégica destas organizações, que decidiram pôr algum enfoque nisto. Há algumas práticas que deveriam ser as tais que já falamos, que deveriam ser sublinhadas. Há a persistência e há a generosidade destas organizações, naturalmente, e ainda há quem, muito, apesar de tudo, por incrível que possa parecer, ainda há gente que continua a acreditar que é possível fazer alguma coisa, mesmo neste contexto. Do lado dos investigadores, tentando terminar rapidamente, do lado dos investigadores e das universidades, enfim, de quem produz conhecimento, do lado dos pontos fracos é que, apesar de tudo, muito conhecimento que está a ser produzido ainda hoje está a reproduzir estereótipos, está a reproduzir uma visão mitológica sobre os ciganos, nomeadamente no que diz respeito às questões culturais. Esta questão do relativismo cultural tem perspassado muitas das investigações que foram produzidas nos últimos anos. E, portanto, na minha opinião, naturalmente, aqui é que já sou só eu a falar, tem sido muito mais negativa do que positiva nós tentarmos entrar num relativismo cultural que, ainda por cima, só cobra aquilo que é mau. Ou seja, só serve para justificar aquilo que é mau e não aquilo que é bom. O relativismo cultural poderia ser uma coisa interessante se também servisse para explicar o que é bom. Mas não, normalmente é para explicar o que é mau aos olhos da sociedade, prioritário, naturalmente. Tem havido falta de investimento. É evidente que basta, quem está nas universidades sabe a dificuldade que é tentar fazer uma investigação nestas áreas. Embora tenha havido algumas ondas de moda que permitiram fazer algumas coisas, mas lá está. O oportunismo académico depois serve-se destas modas, elas passam e acabou. E depois aquelas investigações todas ficam nas gavetas. E essas investigações, por seu lado, continuam a sofrer daquilo que sofrem muitas das investigações académicas, é que não têm grande ligação à realidade, nem às comunidades, e, portanto, apenas vão ao terreno fazer a investigação, mas essa investigação não é acompanhada logo de mecanismos de ação, e, portanto, os seus resultados não estão vinculados à definição de estratégias ou ao desenho de projetos de intervenção concretos para responder aos problemas que foram identificados, e, portanto, muitas das vezes não tem nenhuma consequência. Dito isto, evidente que há muito mais produção científica do que havia, que há claramente uma visibilidade e uma outra forma de encarar aquilo que é diferente, também partindo das próprias investigações. Há um mais evidente recenseamento dos problemas do que havia há 20 anos atrás, naturalmente. haverá, eu penso que haverá, pelo menos por parte de algumas pessoas que trabalham nestas áreas, haverá uma capacidade de produção de uma visão mais estratégica sobre isto. Tem a investigação sido capaz, em alguns casos, também por via da própria intervenção social, de ter aberto muito à investigação, tem sido capaz de influenciar alguma da intervenção social que tem sido feita. Dito isto, que serei então a forma muito rápida, que não foi rápida, mas enfim, naturalmente tentei ser o mais rápido possível em relação ao cenário, eu vou dizer aquilo que pessoalmente já ando a dizer há muitos anos, e portanto, não sei se alguma vez já me ouviram falar, mas enfim, vou repetir aquilo que digo quase sempre. Os nossos vizinhos espanhóis, em 1978, logo em 1978, é evidente que a comunidade cigana, ou as comunidades ciganas em Espanha, são muito mais significativas do que são em Portugal, mas à escala não serão assim tão diferentes quanto o número que nós temos de comunidades ciganas em Portugal. Em 1978 decidiram fazer aquilo que seria óbvio. Afinal, qual é o problema? Afinal, quem são os ciganos? Afinal, o que é que eles estão aqui a fazer? Afinal, onde é que eles estão? Quais são os seus problemas? Portanto, em 1978, fez o primeiro estudo sociológico sobre as comunidades ciganas em Espanha. E foi o primeiro passo para, lentamente, no nosso, se comparado connosco, muito rapidamente, mas lentamente, começar a iniciar um processo de atenção a um grupo específico, a um grupo cultural, a uma minoria, e desenhar estratégias de intervenção com estas comunidades de médio, curtíssimo, médio e longo prazo. O que fez com que os espanhóis tivessem uma coisa que chamam, e que ainda hoje existe, um plano de desenvolvimento das comunidades ciganas, que naturalmente tem sido revisto ao longo destes anos todos. Por que digo isto? Digo porque em Portugal, ainda hoje, nós não conhecemos as comunidades ciganas. Temos vários estudos, muitos estudos, todos eles parcelados, todos eles focalizados em algumas áreas em específico, mas não há um recenseamento, eu já sei que não se pode fazer um recenseamento, de uma comunidade de portugueses, porque eles são portugueses, mas, portanto, não se pode discriminar. Mesmo nos censos não se pode discriminar a etnia, há países que o fazem, nós não fazemos, mas, independente disso e, portanto, dessas dificuldades de éticas, chamemos-lhe o que quisermos, a verdade é que continuamos a não saber onde é que são os ciganos, quantos são, até aqui, até no número nós vagueamos, quer dizer, ou seja, dos 50 mil até aos 200 mil, portanto, para termos uma noção. Vamos dizer 50 mil, devo conhecer eu. Mas tudo bem. Se quiserem ficar para os 50 mil, tudo bem. Eu acho que basta viver em Lisboa ou no Porto ou em Coimbra para ter a noção que terá que ser muito mais. Quer dizer, à vista desarmada, óbvio que não vale a pena darmos a contar na rua, mas enfim. Tudo bem. Mas o número, para mim, sinceramente, não é a questão mais significativa. O que é mais significativo é a situação em que estas comunidades vivem. Porque em Portugal, ao contrário de Espanha também, só para mantermos neste exemplo, os ciganos vivem quase todos em situação de pobreza e exclusão social, coisa que em Espanha não existia. Em Espanha existia, mesmo já em 78, havia uma certa estratificação social. Havia ciganos muito ricos, havia ciganos já que tinham feito cursos superiores, havia famílias ciganas de uma tradição secular de riqueza. Portanto, coisa que em Portugal existe numa franja pequeníssima e depois passa-se logo para um nível em que praticamente vivem todos na mais profunda miséria. Portanto, antes de mais nada, era preciso conhecer as comunidades ciganas deste... Agora, quando eu digo conhecer as comunidades, não é mais um estudo. Porque eu diria que os estudos estão ao inferno cheio, e dos ciganos também. É um estudo estratégico. É um estudo que, por trás, tem que ter a intenção de que aquele estudo esteja já a construir uma estratégia de intervenção com estas comunidades. E, portanto, isto tem que estar ligado à intenção política, naturalmente, pública, do Estado português, de a seguir... fazer qualquer coisa. E a qualquer coisa que tem que fazer é sustentada em diferentes áreas. Escolham as que quiserem. Os espanhóis escolheram educação, habitação e saúde. Não privilegiaram nenhuma, porque parece que qualquer uma que possa ser privilegiada descamba sempre por se as outras forem tratadas inferiormente. Mas o plano de desenvolvimento das comunidades ciganas passou por aqui. E o caso, eu acho que no caso português temos um outro problema, que é, os espanhóis também o tiveram, mas nós temos com mais força. É que eu tenho a sensação de que não adianta fazer nada sem primeiro tentar mudar um bocadinho as nossas percepções enquanto portugueses sobre estas comunidades. Porque o esforço que tem sido feito, por exemplo, na mediação intercultural tem levado a quase nada. Porque a imagem que eu costumo utilizar é que estamos a construir uma ponte que só vai até metade. Os ciganos vão até meio da ponte e não está lá ninguém. Ou melhor, está no outro ponto da ponte, pessoas a tirarem pedras. E, portanto, não está a ser construída a ponte dos dois lados. E os ciganos, o que é que fazem? Pois regressam para o outro lado, outra vez, porque não encontraram ninguém a meio da ponte. E isto é um bocadinho a história da mediação intercultural em Portugal. A forma como é tratada, por exemplo, nas escolas, ou como é tratada em centros de saúde, ou em hospitais, é sempre na questão da emergência, é sempre o cigano está lá posto como bombeiro, ou como segurança, ou como para evitar que aconteça qualquer coisa. Isto não é mediação intercultural, nem mediação, ponto final parágrafo. Enfim, resumindo, eu acho que aquilo que os espanhóis estão a fazer há 4 anos para cá é fazer as coisas de uma forma conjugada, e que se poderíamos fazê-lo também. É conjugar um esforço de conhecimento com um esforço de intervenção, com um esforço de combate à discriminação. Se não houver estes três níveis, dificilmente, particularmente no caso português, será possível chegar a algum lado. Porque, por muito boas que possam ser as medidas de política pública, por muito bom que seja um plano de desenvolvimento das comunidades ciganas, por muito envolvimento que exista das comunidades ciganas, se a comunidade portuguesa não cigana continuar a pensar aquilo que pensa e agir da forma como age face a estas comunidades, não tenho grande esperança, lamento para dizê-lo, que aconteça nada de muito especial. Antes, pelo contrário. Não convém agir apenas quando há alarme social. O alarme social deveria ser evitado, inclusive tratado, valendo aquilo que vale. E, portanto, estas são as minhas duas recomendações. Dentro disto, evidentemente, temos alguns instrumentos. E eu gostava de chamar a atenção, e terminando, que a União Europeia está um bocadinho, já penso eu, estará um bocadinho cansada de dizer isto a Portugal. Indo agora um bocadinho mais para o lado político. Nós temos um instrumento que se chama Plano Nacional de Ação para a Inclusão, que rejeitou em 2006-2008, na terceira prioridade, uma recomendação da Comissão Europeia de ter o combate à discriminação dos imigrantes e das minorias étnicas. E Portugal rejeitou inscrever no Plano Nacional de Ação para a Inclusão a questão das minorias étnicas. Estamos neste momento precisamente a desenhar o Plano Nacional de Ação para a Inclusão 2008-2010, que será entregue à Comissão Europeia até ao final deste mês. Parece haver uma intenção, daquilo que nos foi dito, de que esta terceira prioridade do plano do PNAE seja alargada às minorias étnicas. Temos um instrumento público, o ACD, portanto, um instrumento de política pública ou de aplicação de políticas públicas de atenção específica a este grupo, ou seja, é também um instrumento que poderia estar muito mais reforçado do ponto de vista da intervenção e do ponto de vista do desenho. Não sei se tem esse mandato, penso que, se não tem, se calhar deveria ter, um mandato também de desenho de políticas e da sua implementação e monitorização. Portanto, há um conjunto de instrumentos que também existem já, quer dizer, não é que nós não tenhamos as vias e as portas abertas em termos de construção de políticas para isto. Finalmente, acompanhando campanha de sensibilização da opinião pública, conhecimento ao trabalho com as próprias comunidades. E, portanto, há duas coisas em que eu acredito pessoalmente. Uma é que a participação dos cidadãos ciganos tem que ser realmente incentivada, tem que ser favorecida. Poderemos encontrar o termo discriminação positiva, podemos encontrar outros no léxico destas coisas. A ideia é que tem que ser feito qualquer coisa para que os cidadãos ciganos participem, se possa quebrar os laços de desconfiança que existem, porque eles existem, não vale a pena fazer de conta que não existem, quebrar esses laços de confiança, partindo de exemplos e de boas práticas que têm sido consolidadas no terreno, e tentar reforçar, de facto, o associativismo cigano como forma de diálogo também intercultural, mas de diálogo e de construção de respostas. Pois se nós apelamos à sociedade civil cada vez mais para ser um parceiro fundamental na luta contra a pobreza, na resolução dos problemas, no caso das comunidades ciganas, pois será a sociedade civil cigana que deverá ter também a primeira palavra a poder contribuir. Mas isto não acontece, naturalmente, sem que se faça qualquer coisa. Quero para já só. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Eu agradecia muito as vossas duas intervenções. Os outros senhores já chegaram entretanto, e tanto quanto sei, é um senhor acompanhado de 3 adolescentes. Mas se calhar, e porque optámos por fazer desta forma, eu se calhar dava a palavra agora aos senhores deputados para vos colocarem alguma questão, e no caso depois entenderem que ficar deputados, poderem isto embora com o outro à vontade, mas convidamos desde já para ficarem para a segunda parte da audição. Sr. Deputado Paulo Deus, que quebra das senhoras deputadas para ter que sair assim.
Obrigada, boa tarde. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer a vossa presença e os vossos contributos. E gostaria de pedir a vossa reflexão sobre duas ou três questões, uma delas que tem a ver com a forma como a comunicação social tem tratado esta população. Já aqui foi referido que tem havido uma evolução, mas provavelmente, tal como nas outras áreas da sociedade, é uma evolução que depende muito da sensibilidade do jornalista em concreto e que, portanto, tem picos, não é? E globalmente não contribui para mudar a representação social sobre esta população. E nesse sentido eu gostaria de saber também do lado que resistências é que também encontram dentro da própria das instituições, dentro das próprias organizações da comunicação social, das empresas, que dificulta eventualmente ou não que façam um trabalho que não apele tanto ao sensacionalismo e muitas vezes formas que acabam por ser de um discurso de discriminação, não é? Ou paternalista, se calhar, mais do que se calhar discriminação, é um discurso paternalista. E também, enfim, é um assunto do dia e, portanto, se calhar, e neste momento, não podia também deixar de perguntar a vossa opinião sobre a cimeira que está hoje a decorrer em Bruxelas. E que, enfim, não, como é evidente, não vou perguntar que expectativas é que têm, não é? Mas, enfim, qual é que neste momento é a importância, que importância é que vem, ainda assim, numa cimeira que visa precisamente promover ou inscrever na opinião pública europeia e eventualmente, na consciência política, e na consciência política, como é evidente, a questão desta minoria étnica. E para já era tudo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada do nome da Câmara Pereira.
Pois, as minhas palavras vão precisamente para a Sra. Bárbara Wong, no aspecto da comunicação social. Reputo, contrariamente, exatamente como fundamental a ação que a comunicação social vem instruindo dentro das mentalidades retrógradas que nós portugueses temos sido, e a prova é inclusive o Dr. Sérgio Alves ter referido o atraso em relação ao nosso olhar português para esta comunidade, e segundo ele, o Dr. Sérgio acabou de dizer, depois que foi nos últimos 10 anos que tem-se feito algum investimento nesta matéria. Já há muitos anos, já há muitas décadas que os espanhóis o fizeram, ele o disse também. Por isso, tudo o que seja, vindo de influenciar a opinião pública, ainda que seja de alguma forma não seja tão positivo quanto nós gostaríamos que fosse, tão feliz ou menos tendencioso, como queiram chamar, não há dúvida nenhuma que tudo é, para mim, tudo é pouco em relação ao atraso destas mentalidades que nós portugueses ainda temos, e principalmente estamos empurrados aqui entre os Alpes e o Atlântico, entre os Pirineus e o Atlântico. De facto, cabe este papel fundamental à opinião pública, para a opinião pública, o papel da comunicação social. Por isso mesmo, não tenho a menor dúvida de que, a par e passo da boa fé com que o têm feito, não tenho a menor dúvida que tem sido altamente positivo. E quem sou eu para apontar um outro aspecto menos positivo, não negativo, mas menos positivo, em relação a essa matéria. Por isso, o PSD agradece precisamente à comunicação social, entendendo, não sendo nunca por mais, macerar a opinião pública sobre o que é a inteligência com que se deve apreciar esta comunidade, na sua sensibilidade, na sua cultura, na sua pose, na sua fé, nas suas convicções, nos seus direitos, enfim, tudo mais, e até a própria língua. Por isso, o PSD está, sem dúvida alguma, agradecido e faz jus à sua presença nesta Assembleia. Dr. Sérgio Alves, ficou aqui uma... Obviamente, ouvi o mais atento possível a sua tese. Sem dúvida nenhuma, percebe-se que é profundamente conhecedor da matéria, e que é uma pessoa crítica em relação às insuficiências, lhe agradecemos o facto de aqui estar, porque nós estamos cá para ouvir, não para opinar. Estamos aqui precisamente para ouvir, para aprender, para escutar, para podermos aplicar alguma coisa que possamos aqui extrair, porque essa é a nossa função, não mais do que isso. Por isso mesmo, doutor, ficou aqui uma dúvida em relação à cultura cigana, em relação a essa dicotomia da cultura cigana e a pobreza, que me pareceu ter ficado no meu espírito alguma confusão no que se passa em relação àquilo que possamos entender o que é a cultura cigana, o que ela não é, porque eu julgo que nem nós portugueses sabemos qual é a nossa cultura. Esse é um outro problema. Como homem da cultura, sei muito bem qual é a nossa problemática. Mas, de qualquer maneira, em relação à cultura cigana, eu gostaria muito de saber a sua gênese, a sua matriz, aquilo que nós não, aquilo que devemos respeitar para que seja imutável, porque há coisas na cultura que nunca poderão se mudar. Porque senão, mudando a matriz, ela deixa de ser autónoma, deixa de ser diversa e deixa de ter até interesse. Nunca tarde, porque a cultura não é para ser globalizada como se anda a globalizar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu aproveito, antes de vos devolver a palavra, para agradecer a presença do Sr. Francisco Inácio Silva. Esse é o seu nome, não é? Eu não sei se... Quem veio consigo corresponde a esta lista de nomes que eu aqui tenho. Domingos Piedade, José Manuel Silva e Francisco José Serrano. Então, saudar a vossa presença e pedir desculpa de termos começado a audição